Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 14 de março de 2012, às 15 horas e 40 minutos. Solicito ao deputado Dr. Michel que faça a leitura do expediente que se encontra sobre a mesa.
Proposição, mensagem número 92, dominar o poder executivo. Comunica veto ao PL número 60/2011. Mensagem 93/2012, poder executivo. Altera a lei complementar número 819, de 26 de novembro de 2009, que cria o Fundo Antidrogas do Distrito Federal e dá outras providências. Projeto de lei professor Israel Batista dispõe sobre a obrigatoriedade do governo do Distrito Federal e a Terracap publicarem na internet, em tempo real, todos os pagamentos e despesas relativos a obras, compras e serviços relacionados à Copa das Confederações FIFA de 2013 e à Copa do Mundo FIFA de 2014. Projeto de lei deputado Benedito Domingos dispõe sobre a obrigatoriedade de exibição em local visual de material explicativo em lojas que comercializam aparelhos celulares e moldem 3G sobre formas de desativação dos mesmos em caso de roubo ou furto no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Benedito Domingos institui o programa de apoio à recuperação de dependentes químicos no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Siqueira Campos dispõe sobre a inclusão no calendário oficial do Distrito Federal o dia do servidor do sistema socioeducacional a ser comemorado anualmente no dia 9 de setembro. Projeto de lei da deputada Eliana Pedrosa estabelece limite para execução orçamentária das regiões administrativas a título de eventos culturais. Projeto de lei deputado Dr. Michel dispõe sobre a restrição de veiculação de propaganda em ônibus integrante do Sistema Público de Transporte Coletivo do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei deputado Austin Mesquita, Liliane Roriz, Luzia de Paula e Evandro Grarla dispõe sobre a reserva de 10% das vagas de todos os cargos em comissão do Poder Executivo do Distrito Federal para pessoas com idade igual ou superior a 50 anos. Projeto de lei, deputado Austin Mesquita, dispõe sobre a obrigatoriedade de vistoria periódica nos condomínios de prédios residenciais e comerciais do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei, deputada Celina Leão, estabelece incentivos fiscais às pessoas jurídicas que destinarem vagas aos egressos e aos apenados em regime semiaberto do sistema penitenciário do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei, deputada Celina Leão, estabelece prioridade nos exames de sangue para diabéticos nas unidades de saúde do Distrito Federal. Um requerimento, deputado Cláudio Abrantes, requer realização de sessão solene no dia 28 de março de 2012, em comemoração aos 10 anos da criação do Centro de Reintegração Deus Proverá. Um requerimento, deputada Eliana Pedrosa, requer encaminhamento de solicitação de informação ao secretário, ao subsecretário de Divisão de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Um requerimento, deputada Eliana Pedrosa, requer encaminhamento e solicitação de informação à Companhia Urbanizadora da Nova CAP do Brasil. Um requerimento, deputada Eliana Pedrosa, requer o encaminhamento de solicitação de informação à Secretaria de Estado e Cultura do Distrito Federal. Um requerimento, deputada Eliana Pedrosa, requer o encaminhamento de solicitação de informação à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal. Um requerimento, da deputada Eliana Pedrosa, requer o encaminhamento de solicitação de informação à Secretaria de Estado e Turismo do Distrito Federal. Um requerimento, deputada Eliana Pedrosa, requer encaminhamento de solicitação de informação ao Banco de Brasília S.A. Um requerimento, deputada Celina Leão, requer informação ao senhor secretário de Estado, Planejamento e Orçamento do Governo do Distrito Federal. Um requerimento, deputada Celina Leão, requer informação ao senhor secretário de Estado de Governo do Distrito Federal. Uma moção, deputada Graciel Maia. 6 indicações, deputada Eliana Pedrosa. 2 indicações, deputado Cláudio Abrantes. 1 indicação, deputado Cláudio Abrantes. 4 indicações, deputado Joy Vale. 4 indicações, deputado Celina Leão. 1 indicação, deputado Paulo Roriz. Tudo. Solicito ao presidente que dê como lida e aprovada a ata da segunda a ata sucinta da 14ª sessão ordinária do dia 8 de março de 2012.
Duas mesmas por lidas e aprovadas. Questão de ordem, deputado Asni de Rouve.
Senhor presidente, eu solicito a atenção de Vossa Excelência. Eu gostaria de recorrer ao artigo 111, 112, 113, que trata do pequeno expediente, em particular as falas de lideranças. Senhor presidente, a matéria, ela delimita tempo, tanto de quem fala pela liderança, como também das falas de apartes, que deve se limitar no entendimento da assessoria dessa mesa, deve se limitar ao prazo de 3 minutos ou 5 minutos, de acordo com o tempo de cada uma das, de acordo com o tamanho de cada uma das bancadas. Portanto, senhor presidente, eu peço, Vossa Excelência, que possa retomar o que o regimento nos orienta, porque nós temos tido sucessivas reuniões em que as falas extrapolam excessivamente o horário, os parlamentares adentram um momento já de cansaço e muitas vezes exaurindo as condições pessoais, e aí não temos coro, como ocorreu ontem e como tem ocorrido em dias anteriores. Ontem nós atingimos 11 deputados no plenário, não foi possível votar. Eu não quero que essa minha fala seja considerada de maneira antipática pelos colegas deputados, porque eu prezo muitas relações de respeito e consideração e não quero fazer para expor isso aqui a ninguém. Eu apenas solicito Vossa Excelência que, na qualidade de presidente, possa direcionar exatamente os termos regimentais que delimitam o horário das falas dos senhores líderes e dos senhores parlamentares. Muito obrigado.
Que deputado Osni, Vossa Excelência, líder do governo, eu entendo a preocupação de Vossa Excelência. Na verdade, a mesa tem tomado todo o cuidado para que a gente possa cumprir o regimento, e nós cumprimos o regimento interno, a lei orgânica do DF, Constituição Federal. Agora, é claro que alguns temas discutidos aqui neste plenário, no comunicado de líderes especificamente, nós tentamos fazer acordo, não só na sessão de ontem, mas em outras sessões, para que os parlamentares abrissem mão de falar durante o comunicado de parlamentares. Foi feito esse acordo para ficar somente no comunicado de líderes, mas no comunicado de líderes os parlamentares estão cedendo a parte aos demais parlamentares, e os parlamentares que solicitam a parte acabam também excedendo o tempo. É bom lembrar que o comunicado de líderes é só 5 minutos e os apartes são dentro dos 5 minutos do orador, mas tem se estendido inclusive para 5, 10, 15, às vezes 20 ou mais de 20 minutos. Então é preciso que a mesa realmente seja muito rígida, mas é preciso que haja a compreensão dos parlamentares, inclusive dos pares, que solicitam a parte daqueles que vão à tribuna fazer uso da palavra. Cada um vai ter que, para que a gente tenha uma boa convivência, que mantenhamos as relações, como Vossa Excelência mesmo colocou. Mas o regimento, com toda certeza, será cumprido. Quero informar os parlamentares, solicitar, inclusive, a assessoria que tire cópia do ofício número 43 de 2012, do Gabinete da Presidência, onde nós respondemos aqui à Receita Federal. A Receita Federal notificou a Câmara Legislativa do Distrito Federal, como também notificou no mesmo dia o Senado Federal, sobre a questão do 14º e 15º salário, que foi extinto pelo Poder Legislativo local, aqui pela Câmara Legislativa, o primeiro órgão, inclusive, do Brasil, que extinguiu por votação de projeto, por unanimidade dos parlamentares, e ontem nós tivemos mais 3 assembleias que extinguiram também. Só que, em função disso, a Receita Federal está questionando o Senado e também a Câmara Legislativa, em função da tributação em cima do 14º e 15º, que na verdade não é 14º e não é 15º, que o deputado recebia, era subsídio. Então, a Procuradoria da Câmara já respondeu à Receita Federal, colocando inclusive que nenhum parlamentar que recebeu o chamado 14º e 15º durante as legislaturas anteriores, ou mesmo nessa legislatura, fará qualquer tipo de restituição à Receita Federal. Ok? Foi feito já um parecer da Procuradoria e uma resposta encaminhando. Em função de quê? A previsão legal sobre o assunto Está na Constituição Federal, artigo 57, parágrafo 7º, que inclui o pagamento referente à sessão extraordinária no conceito de verba indenizatória. Decreto Legislativo do Congresso Nacional, número 7/95, inciso 1º do artigo 3º, que conceitua e explicita a ajuda de custo devida aos parlamentares. Na Lei Distrital número 2.289, de 99, que trata do sistema de remuneração dos deputados distritais. O questionamento da Receita Federal já foi objeto de discussão judicial, restando esclarecida no STJ a natureza indenizatória da ajuda de custo paga a deputados federais e estaduais, razão pela qual não incide desconto de imposto de renda. Recurso especial número 502.739, interposto pela Fazenda Nacional contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região de Pernambuco. A ajuda para a participação em sessão extraordinária implica em que a referida verba não seja usual. Por isso, que carecendo do requisito da habitualidade, sequer integra o salário. As verbas indenizatórias não estão sujeitas ao imposto de renda, posto não caracterizam-se acréscimo patrimonial, lato sensu. Assim como a indenização especial e as férias não são gozadas, a ajuda de custo não configura acréscimo patrimonial de qualquer natureza ou renda e, portanto, não é fato imponível a hipótese de incidência do imposto de renda. A referida indenização não é renda. O entendimento do Tribunal Regional Federal, que embasou o recurso especial, cujo provimento foi negado pelo STJ, foi no sentido de que não se pode haver confusão de salários ou vencimentos com indenização. Então, a Procuradoria da Casa já respondeu à Receita Federal para que não haja o ressarcimento por nenhum parlamentar que recebeu nas legislaturas anteriores ou até mesmo na legislatura atual. Questão de ordem, deputado Asni de Rouve.
Gente, eu quero fazer uma indagação aos nobres pares. Se no dia de hoje nós poderíamos entrar direto na pauta de votação para que pudéssemos dar uma acelerada. Tem corte. Senhor presidente, solicito Vossa Excelência se poderíamos iniciar hoje pelas votações dos vetos, inclusive dos requerimentos e moções, como também, senhor presidente, nós temos dois projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo que tramitou tanto na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, que é o PL 773/2012, e o 744/2012, que já estão aptos a serem apreciados no plenário. Se Vossa Excelência concordar, nós poderíamos já entrar nessa pauta, tanto da ordem do dia já previsto, como também da pauta desses dois outros projetos há pouco mencionados. Muito obrigado, senhor presidente.
Querido deputado Vazir de Rui, solicito deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cláudio Abrantes, Vossa Excelência pode secretariar os trabalhos da mesa? Questão de ordem, deputado Rony Lima.
Eu queria só reforçar a Vossa Excelência e pedir apenas para fazer essa alteração, uma inversão de pauta. A gente vota primeiro e depois fala, se os líderes e os parlamentares.
Senhor presidente, a permissão para verificação de quórum.
Solicito ao deputado Cláudio Abrantes que faça chamada dos parlamentares.
Atenção para a chamada dos parlamentares. Deputado H.C. Almaia. Ausente. Deputada Arlete Sampaio. Presente. Deputado Ailton Gomes. Ausente. Deputado Benedito Domingos. No momento, ausente. Deputada Celina Leão. Presente. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Chico Vigilante. Licença médica. Deputado Cláudio Abrantes. Presente. Deputado Doutor Charles. Presente. Deputado Doutor Michel. Presente. Deputada Eliana Pedrosa. Ausente. Deputado Evandro Garla. Presente. Deputado Joy Vale. Ausente. Deputada Liliane Roriz. Deputada Liliane Roriz. Ausente. Deputada Luzia de Paula. Presente. Deputado Alair Francisco. Presente. Deputado Paulo Roriz. Ausente. Deputado Professor Israel Batista. Presente. Deputado Robério Negreiros. Ausente. Deputado Rony Nemer. Presente. Deputado Washington Mesquita. Presente. Deputado Asnider Houri. Presente. Deputado Siqueira Campos. Presente. Deputado Patrício. Deputado Benedito Domingos, de ausente para presente. Senhor presidente, há 14 deputados presentes ao plenário.
Ok. Vou consultar os líderes para saber se nós possamos, então, aos deputados, inverter a ordem. Consulta aos deputados. Quero saber se os deputados concordam em abrir mão da falação, inverter a ordem e irmos direto na votação dos vetos acordados. E aí vai passar os comunicados para o grande expediente. Não tem como retornar, nem para comunicado de líderes e nem para comunicado de parlamentares. Porque os dois serão encerrados e a gente faz a votação dos vetos acordados e depois grande expediente. É consenso? Ok, então, dou por encerrado o comunicado de líderes, como também o comunicado de parlamentares. Passamos, então, para a ordem do dia. Apreciação dos vetos acordados. Solicito o deputado Cláudio Abrantes que faça a chamada do primeiro item de pauta.
Item 1 da pauta. Apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 122 de 2011 do Poder Executivo, que abre crédito adicional à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 3.700.180.
Proferido o relatório sobre os vetos, em discussão, veto parcial à parte do anexo 1, referente à emenda número 1. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao veto votam sim, e os contrários votem não. Solicito ao secretário, deputado Cláudio Abrantes, que faça chamada dos deputados para a votação. Antes, porém, questão de ordem, deputado Vasnir de Rouve.
Tratando o acordo de líderes, é pela manutenção e eu peço a compreensão, porque esse foi o entendimento na reunião de líderes dessa casa. Senhor presidente.
Ok, deputado Vasnir de Rouve. Encaminhamento da liderança do governo é pela manutenção do veto. Solicito o deputado Cláudio Abrantes que faça chamados parlamentares para a votação. É sim.
Deputado Agaciel Maia. Deputado Agaciel Maia. Ausente. Deputada Arlete Sampaio. Deputada Arlete Sampaio, sim. Deputado Ailton Gomes. Ausente. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benedito Domingos, sim. Deputada Celina Leão. Deputada Celina Leão. Como vota a deputada Celina Leão? Sim. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Chico Vigilante, licença médica. Deputado Cláudio Abrantes. Sim. Deputado Doutor Charles. Como vota o deputado Doutor Charles? Ausente. Deputado Doutor Michel. Deputada Helena Pedrosa. Ausente. Deputado Evandro Garla. Sim. Deputado Joy Vale. Ausente. Deputada Liliane Roriz. Ausente. Deputada Luzia de Paula. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Alair Francisco. Sim. Deputado Paulo Roriz. Ausente. Deputado Professor Israel Batista. Deputado Roberto Negreiros.
Sim.
Deputado Rony Nemer. Deputado Rony Nemer. Como vota o deputado Rony Nemer? Sim. Deputado Washington Mesquita.
Sim.
Deputado Asni Derouri.
Sim.
Deputado Siqueira Campos. Sim. Deputado Patrício.
Então tá bom. Tá bom.
Com 15 votos sim e 9 ausências, o veto foi mantido. Solicito ao deputado Cláudio Abrantes que faça chamada do próximo item. Antes, porém, questão de ordem, deputado Arlete Sampaio.
Somente para comunicar a pedido do deputado Chico Leite, a sua ausência do plenário é momentânea, tendo em vista que ele foi à audiência com o secretário de Estado.
Ok, obrigado, deputado Arlete Sampaio. Justificada aí a ausência do deputado Chico Leite. Solicito deputado Cláudio Abrantes que faz chamada do próximo item.
Item 2 da pauta, apreciação do veto parcial do projeto de lei número 442/2011 do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 5.540.947.
Solicito ao relator para proferir relatório sobre os vetos parciais à parte dos anexos 2 e 4, referentes às emendas número 3 e 4. O like. Deputado Roberto Negreiros, Vossa Excelência pode proferir parecer ou designar relator? Para o item número 2, apreciação do veto parcial do projeto de lei número 442/2011. As emendas número 3 e 4, dos anexos 2º e 4º, que foram vetados, vetos parciais.
Peço só um momento.
Ok.
Não tem número, não, relatório? Relatório oral de vento. O relatório. Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto parcial oposto ao projeto de lei número 442 de 2011, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 5.540.947, no caso de relatoria era do deputado Chico Leite, né? Pela mensagem número 163 de 2011, GAG, folhas 2. O chefe do Poder Executivo comunicou a esta casa a oposição de veto parcial ao projeto de lei número 442 de 2011, de autoria do Poder Executivo. Durante sua tramitação, o projeto recebeu diversas emendas parlamentares. Após as modificações operadas pelas emendas, a redação final ficou na forma acostada às folhas 191 de 191 a 218. Remetido ao chefe do Poder Executivo, ao projeto foi oposto veto parcial, com fundamento nas seguintes razões acostadas às folhas 229 e 230. Emenda aditiva de deputado número 03. A emenda em apreço tem a finalidade de remanejar recursos de vários programas de trabalho constantes de várias unidades orçamentárias para o programa de trabalho a serem criadas e suplementados em diversas unidades. Ocorre que o programa de trabalho 13.392.1390.68.4108-EP, apoio à realização do Sobradinho Feche Folia, indicado como fonte de cancelamento, não apresenta saldo para o remanejamento proposto, motivo pelo qual optei por vetar parcialmente essa emenda no valor correspondente de R$ 355 mil. Emenda aditiva de deputado número 4. A emenda em apreço tem a finalidade de remanejar o valor de R$ 2.134 mil reais do programa de trabalho 11.331.14.63.27.06.4308, promoção da inclusão profissional constante da unidade orçamentária 25.101, Secretaria de Estado de Trabalho para programas de trabalho a serem criados na AUO 16.101, Secretaria de Estado de Cultura. Porém, o programa de trabalho indicado como fonte de cancelamento não apresenta saldo suficiente para arcar com a anulação proposta, motivo pelo qual optei por vetar essa emenda. Eis as informações que julgamos necessárias à deliberação desta casa sobre o veto em causa.
Consulta os líderes se existe acordo para a votação em bloco dos vetos parciais.
Senhor presidente, há um acordo pela manutenção deste veto, portanto, não há dúvida com relação ao entendimento dos líderes no colégio de líderes ocorrido há duas semanas atrás. Agora, naturalmente...
Senhor presidente,
deputada, questão de ordem, deputada
em nome Helena, do PSD, eu informo que essa reunião de líderes foi antes do movimento dos policiais militares aqui em frente ao Buriti e que, portanto, a palavra empenhada naquela data, ela não vai ser desfeita. Então, o PSD concorda que os vetos entrem na pauta da maneira que foram acordados, apenas nós, parlamentares do PSD, estaremos em processo de obstrução, não participaremos da votação.
Ok, então, havendo acordo, coloque em votação os vetos parciais. Acordo para a votação dos vetos acordados. Votação pelo processo nominal. Votação será em bloco dos vetos ao item número 2. Solicito ao secretário, deputado Cláudio Abrantes, que faça chamados parlamentares para a votação. O deputado que votar sim é favorável. Os deputados que votarem favoráveis ao veto votam sim. Os contrários votam não.
Então vamos.
Atenção para o registro de votação nominal ao veto. Como voto o deputado Agaciel Maia. Ausente. Como vota a deputada Arlete Sampaio? Sim. Como vota o deputado Ailton Gomes? Ausente. Como vota o deputado Bendito Domingos? Sim. Como vota a deputada Celina Leão? Ausente em obstrução. Como vota o deputado Chico Leite? Ausente. Como vota o deputado Chico Vigilante? Ausente. Como vota o deputado Cláudio Abrantes? Sim. Como vota o deputado Dr. Charles? Sim. Como vota o deputado Dr. Michel? Sim. Como vota a deputada Helena Pedrosa? Obstrução. Como vota o deputado Evandro Garla? Sim. Como vota o deputado Joy Vale? Sim. Como vota a deputada Liliane Roriz? Obstrução. Como vota a deputada Luzia de Paula? Como vota o deputado Alair Francisco? Sim. Como vota o deputado Paulo Roriz? Ausente. Deputado Israel Batista? Sim. Deputado Robério Negreiros. Abstenção. Deputado Rony Nemer? Sim. Deputado Washington Mesquita? Deputado Asni Derouri?
Sim.
Deputado Siqueira Campos? Deputado Patrício? Sim.
Com 15 votos sim, uma abstenção e 8 ausências, sendo que das 8 ausências, 3 são obstruções, os vetos foram mantidos ao projeto de lei número 442/2011. Aos vetos às emendas números 3 e 4 dos anexos 2º e 4º, solicito ao deputado Cláudio Abrantes que faça chamado do próximo item.
Senhor presidente, questão de ordem.
Que é o item de número 5.
Ah, 5, desculpa.
Item de número 5.
Porque o 3 não houve acordo.
Não, nós estamos seguindo os vetos que foram acordados na reunião do Colégio de Líderes, em função de que o restante não há acordo.
Tá, desculpa.
Item 5 da pauta. Apreciação do veto total ao projeto de lei 586/2007, do deputado Rony Nemer, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de bicicletários em todo o Distrito Federal e da outras providências.
Solicito ao relator para proferir relatório sobre o veto total. Solicito ao deputado Roberto Negreiros, vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, para proferir o parecer.
Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total oposto ao projeto de lei número 586/2007, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de bicicletários em todo o Distrito Federal e da outras providências. Pela mensagem número 182/2011, GAG, de folhas 26 e 27, o chefe do Poder Executivo comunicou a esta casa a oposição de veto total ao projeto de lei número 586/2007, de autoria do deputado Rony Nemer, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de bicicletários em todo o Distrito Federal e dá outras providências. Durante sua tramitação, o projeto recebeu parecer favorável, na forma de substitutivo, na Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência e Tecnologia, meio ambiente e turismo, e foi considerado admissível também na forma do substitutivo pela Comissão de Constituição e Justiça. Aprovado em plenário, sua redação final ficou na forma acostada, folha 22. Remetido ao chefe do Poder Executivo, ao projeto, foi oposto veto total, sob o argumento de que a matéria proposta se insere no rol de atribuições privativas do chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 100 da Lei Orgânica do Distrito Federal e do artigo 84 da Constituição Federal. Eis as informações que julgamos necessárias à deliberação desta Casa sobre o veto em causa.
Obrigado, deputado Robério. Em discussão, o veto total.
Senhor presidente, questão de ordem.
Pode discutir. Não, Vossa Excelência vai encaminhar para a votação.
Isso,
desculpa. Então, para discutir. Não havendo querer discutir, em processo de votação. Aos líderes para encaminhamento na votação. Deputado Wasni de Ruri.
Senhor presidente, no entendimento do Colégio de Líderes, foi pela derrubada desse veto, pela importância da realidade e necessidade dos bicicletários aqui no Distrito Federal, no sentido de fortalecimento de uma política de uso da bicicleta no sistema viário do Distrito Federal. Foi esse o propósito na discussão. É isso.
Ok, deputado Wasni, então o encaminhamento da liderança do governo é pela derrubada do veto. Solicito o deputado Cláudio Abrantes que faça chamados parlamentares para a votação. Os deputados que foram favoráveis aos vetos votam sim, os contrários votam não.
Atenção para o registro de votação nominal. Como vota o deputado Agaciel Maia? Como vota o deputado Agaciel Maia? Ausente. Como vota a deputada Arlete Sampaio? Não. Como vota o deputado Ailton Gomes? Não. Como vota o deputado Bendito Domingos? Não. Como vota a deputada Celina Leão? Obstrução. Como vota o deputado Chico Leite? Ausente. Como vota o deputado Chico Vigilante? Ausente. Como vota o deputado Cláudio Abrantes? Não. Como vota o deputado Dr. Charles? Não. Como vota o deputado Dr. Michel?
Não.
Não. Como vota a deputada Helena Pedrosa? Ausente. Como vota o deputado Evandro Garla? Não. Como vota o deputado Joy Valle? Não. Como vota a deputada Liliane Roriz? Obstrução. Como vota a deputada Luzia de Paula? Não. Como vota o deputado Olair Francisco? Não. Como vota o deputado Paulo Roriz? Ausente. Como vota o deputado professor Israel Batista? Não. Como vota o deputado Robério Negreiros? Não. Como vota o deputado Ronen Nemer? Não. Como vota o deputado Washington Mesquita? Não. Como vota o deputado Wasni de Ruri?
Não.
Não. Como vota o deputado Siqueira Campos? Como vota o deputado Patrício? Não.
Com 17 não, 5 ausências e 2 obstruções, fica derrubado os vetos. 3 obstruções. É porque quando o deputado Cláudio Abrantes, da secretariana, fez a chamada, Vossa Excelência não estava no plenário. Ele não chamou, aí ele não colocou. Aí agora está acrescentando. Não tem problema, deputada. Não tem problema. Então fica os vetos ficam derrubados, a apreciação do veto total ao projeto de lei 586 de 2007. Solicito deputado Cláudio Abrantes, que faça chamado o próximo item. Item de número 6.
Item 6, apreciação do veto total ao projeto de lei 40 de 2011 do deputado Rádio Massu, que fica proibido o uso de telefone celular, radiotransmissores, palm tops, notebooks e similares em agências bancárias ou instituições financeiras no âmbito do Distrito Federal e da outras providências.
Solicito ao relator para proferir relatório sobre o veto total. Deputado Roberto Negreiros, vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça.
Passemos ao relatório. Pela mensagem número 185 de 2011, GAG, o chefe do Poder Executivo comunicou a esta casa a oposição de veto total ao projeto de lei número 40 de 2011, de autoria do deputado Rádio Massu, que estabelece, fica proibido o uso de telefone celular, rádios transmissores, palm tops, notebooks e similares em agências bancárias ou instituições financeiras no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Durante sua tramitação, o projeto recebeu alterações, ficando sua redação final na forma acostada à folha 40. Remetido ao chefe do Poder Executivo, ao projeto foi oposto veto total sob o argumento de que a proposição é inconstitucional, tanto formalmente por invadir competência privativa da União para legislar sobre direito civil, quanto materialmente pelo fato de ferir o direito de propriedade, fazendo o comentário de que o Supremo Tribunal Federal já declarou inconstitucionais leis estaduais que disciplinaram direito de propriedade. Eis as informações que julgamos necessárias à deliberação desta casa sobre o veto em causa.
Em discussão, o veto total. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Aos líderes para encaminhamento.
Senhor presidente, o entendimento no colégio de líderes foi pela manutenção do referido veto.
Ok, o encaminhamento do líder do governo, deputado Azende Rura, pela manutenção do veto. Solicito o deputado Cláudio Abrantes que faça chamados deputados para a votação. Os deputados que forem favoráveis aos vetos votam sim, os contrários votam não.
Atenção para o registro de votação nominal. Como vota o deputado HCL Maia? Ausente. Como vota a deputada Arlete Sampaio? Sim. Como vota o deputado Ailton Gomes? Como vota o deputado Ailton Gomes? Ailton Gomes, sim. Como vota o deputado Bendito Domingos? Sim. Como vota a deputada Celina Leão? Obstrução. Como vota o deputado Chico Leite? Ausente. Como vota o deputado Chico Vigilante? Ausente. Como vota o deputado Cláudio Abrantes? Sim. Como vota o deputado Dr. Charles? Sim. Como vota o deputado Dr. Michel?
Sim.
Deputada Helena Pedrosa, em obstrução. Como vota o deputado Evandro Garla? Sim. Como vota o deputado Joy Vale? Sim. Deputada Liliane Roriz, em obstrução. Como vota a deputada Luzia de Paula? Sim. Como vota o deputado Olaí Francisco? Deputado Paulo Roriz? Deputado Paulo Roriz. Ausente. Deputado professor Israel Batista. Sim. Deputado Robério Negreiros. Sim. Deputado Rony Nemer. Sim. Deputado Washington Mesquita. Sim. Deputado Asni de Houri.
Sim.
Deputado Siqueira Campos. Deputado Siqueira Campos. Como voto, deputado Siqueira Campos. Deputado Patrício. Sim.
com 17 votos sim, 4 ausências e 3 obstruções, fica mantido o veto total ao projeto de lei número 40 de 2011. Solicito o deputado Cláudio Abrantes que faça chamado do próximo item de pauta. Questão de ordem, deputado Rony Nemer.
Eu queria pedir a Vossa Excelência que colocasse extra pauta a moção, a votação da moção que nós assinamos, pedindo a prorrogação do programa de déficit digital. Isso. Que é a inclusão digital, deixando bem claro que o que nós defendemos nessa moção é a continuidade da ação e a garantia dos empregos de toda essa turma que levam, não só pelo emprego, mas também pelo que eles levam à população, que é iniciar todo mundo a mexer na área digital, e independente da instituição que seja. O que nós queremos é que o governo efetivamente dê uma atenção e continue com esse programa tão importante para toda a população, principalmente a mais carente, que não tem acesso à computação.
Deputado, uma questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Rony, deputada Helena Pedrosa.
Eu também, senhor presidente, eu venho reforçar esse pedido, que eu acho que é um pedido de todos os parlamentares aqui dessa casa, porque nós temos muitos trabalhadores envolvidos e que não estão recebendo seus salários. Estão ali segurando firme a sua obrigação, principalmente porque eles levam cursos para jovens que estão em recuperação, né? Recuperação junto à sociedade, então dando-lhes uma oportunidade de se profissionalizar, levam cursos para pessoas de todas as faixas etárias, que hoje nós sabemos quem vai bater na porta do emprego, o primeiro requisito é o requisito de você ser alfabetizado digitalmente. Hoje não tem hipótese, né? Com raras exceções, da pessoa ver um mercado de trabalho, vislumbrar uma ascensão, inclusive uma ascensão profissional, sem que possa apresentar que sabe alguma coisa de informática. E dizer que a Fundação Getúlio Vargas, é muito importante que a gente possa acompanhar os desdobramentos do Tribunal de Contas do Distrito Federal, porque ela montou realmente a nível de cada cidade, unidades operacionais com equipamentos, inclusive com monitoramento à distância, sabendo que hora que o aluno entrou no computador, o que, que ele fez. Então, muito fácil do próprio governo fiscalizar se os recursos que ele está destinando estão realmente chegando na ponta. Então, eu acho que a Câmara Legislativa não pode ficar de fora desse processo. Eu acho que, junto com esses trabalhadores, tem que acompanhar não apenas aqui no governo, eu tenho certeza que o governo ficará sensibilizado não apenas pelos trabalhadores que poderiam perder o emprego, mas principalmente pelo número elevado de alunos de todas as faixas etárias, de presidiários. Hoje também é elevado aos presidiários esse tipo de capacitação. Também. E que, portanto, nós sabemos e aguardamos que o governo dê uma sinalização positiva. Mas é muito importante também que a gente tire uma comissão e nós atravessemos a rua, procurarmos o Tribunal de Contas do Distrito Federal para nos inteirarmos da situação. A gente precisa se inteirar para ver até que ponto nós podemos ir e que também com o nosso acompanhamento a gente possa ajudar o Distrito Federal como um todo. Muito obrigada.
Obrigado, deputado Helena Pedrosa. Questão de ordem, deputado doutor Charles.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu também me somo aos nossos dois parlamentares que falaram anteriormente, e o nosso bloco, ele está realmente junto com todos vocês, entendeu? Porque eu conheço um pouco esse programa. Não é só ajudar os trabalhadores, que por si só já é muito, mas é ajudar a população do Distrito Federal, que precisa realmente desse programa. Eu irei levar, também junto ao secretário, que é meu colega de partido, porque é inadmissível que continue sem receber e sem trabalhar. Então nós vamos, como disse a deputada Eliana Pedrosa, falar ao Tribunal de Contas e junto ao governo, e que nós logo possamos ter essas pessoas trabalhando com dignidade que elas merecem. Obrigado.
Obrigado, doutor Charles. Questão de ordem, deputado Ailton Gomes.
Senhor presidente, me somando aos companheiros que vieram, vou parabenizar o deputado Rony por essa iniciativa. Assinei o manifesto, como com certeza os 24 assinaram. Já estive à frente dessa secretaria e sei realmente que é um programa sério, um programa que atinge a família, um programa que atinge a juventude. Profissionais competentes, qualificados, pessoas humanas. Pode ter certeza que todos os deputados dessa casa não vão se furtar, todos os blocos, todos os companheiros aqui assinaram, todo mundo aqui assinou e está na causa de vocês. Eu reitero e reafirmo o que falei. Estive à frente, sei da qualidade, da qualificação que vocês fazem. Vocês atingem realmente o menor carente, o jovem. Se hoje os empresários de Brasília estão tendo dificuldade de encontrar jovens qualificados, é porque não estão dando espaço. Então nós não podemos fechar as portas, né, de uma formação profissional da qualidade que vocês têm. Que Deus abençoe vocês e conte aqui com esse amigo de vocês.
Obrigado, deputado Ailton. Questão de ordem, senhor presidente. Só um instante, deputado Austin. Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, eu gostaria aqui de ser solidária aí a todos os trabalhadores que vieram aqui em busca da manutenção, da garantia do direito, né? E colocar algumas ressalvas que eu acho que precisam de ser feitas nessa tarde. Nós temos aí um processo que ele pode estar passando aí por uma arguição legal, só que eu acho que garantir a manutenção dos trabalhadores, mesmo que se troque a empresa, mas garantir a manutenção dos trabalhadores, nós sabemos o quanto que custa para treinar a equipe, o quanto isso é caro. Nós temos trabalhadores aptos que já estão aí dentro do processo, né, prontos aí para assumir os postos de comando. E a gente tem certeza aqui do interesse da Câmara Legislativa. Nós tivemos aí no modelo da licitação dos ônibus que vão aproveitar os rodoviários que já trabalham no sistema de transporte. Então, não há o que se falar em novidade. Há o que se falar na manutenção do que já existe. E, em conversa até com a própria comissão, eles nos solicitaram que falta insumos também, material de trabalho, falta carteira, falta computador. E aí eu faço um apelo aqui também para que os parlamentares possam destinar emendas parlamentares para um programa sério como esse. Já me coloquei à disposição na parte aí de infraestrutura. E quero aqui parabenizar o deputado Rony pela iniciativa e conte conosco. E gostaria de, na questão de ordem também, senhor presidente, pedir a votação da nossa moção também, que foi colocado aqui, né, e tem assinatura de quase todos os parlamentares na questão dos concursados da área de saúde.
Senhor presidente. Questão de ordem, deputado Washington Mesquita, posteriormente deputado Arlete e deputado Asni.
Senhor deputado presidente, Washington. Quero parabenizar o deputado Rony Neme por esse compromisso social, por a moção, acabei de assinar. Eu tenho simplesmente para todos vocês aqui o único motivo para assinar essa moção e dar o meu total apoio a essa causa tão justa. O meu filho foi funcionário por 2 anos de déficit digital na paróquia Santa Terezinha. Paróquia Santa Terezinha, Taguatinga Norte, Padre Zé Valdete. Acompanhei de perto o programa. Vida é importância e realmente atinge as pessoas que necessitam. Então, parabéns, conte com o meu apoio.
Obrigado, deputado Austin. Questão de ordem, deputada Arlete Sampaio, e posteriormente, deputado Azir de Rui.
Senhor presidente, assinei a moção. Vou votar a favor dela e entendo que há uma diferença significativa entre defender o interesse dos trabalhadores, o direito ao trabalho, o direito ao salário, e defender contratos que às vezes são absolutamente incorretos. O Poder Executivo tem a possibilidade de, através de um acordo com o Ministério Público do Trabalho, assegurar o salário desses trabalhadores e construir contratos que sejam decentes e que prosperem no sentido de fazer aquilo que é o objetivo do programa DF Digital. Eu creio que é assim que nós vamos abrir esse debate com o Poder Executivo, inclusive com o Tribunal de Contas, para que aquilo que se deve à empresa seja depositado em juízo para pagar os trabalhadores que estão sem receber.
Obrigado, deputado.
Questão de ordem, senhor presidente.
Só um instante, por favor. Questão de ordem, deputado Asni de Rui.
Senhor presidente, eu quero inicialmente agradecer aos deputados que suspenderam a obstrução, né, para que possamos votar o requerimento, porque senão não teremos condições de votar. Gostaria de registrar aqui que também, semelhantemente, assinei a moção, considero que o direito ao trabalho é um direito honrado e que deve ser preservado e lutado. E faço das palavras da deputada Arlete Sampaio as minhas palavras. Ao defender o trabalho e o emprego do projeto DF Digital, não significa que nós endossaremos ilegalidades de relações contratuais não corretas com a administração pública, mas estarei juntos com eles para que, seja o Ministério Público, seja junto ao Tribunal de Contas, que encontremos uma saída de um contrato transparente e responsável com a administração pública. Portanto, nesse sentido, tenha a minha solidariedade e o meu apoio. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Asni. Questão de ordem, deputado Joy Valle.
Presidente, quero também endossar aqui tanto as palavras do Asni como as palavras da nossa deputada Arlete Sampaio, e dizer que apoio, assinei a moção e quero que possamos garantir que essas pessoas recebam pelo que trabalharam, entendendo que muitas vezes esses contratos são feitos e quem sofre são justamente os trabalhadores. Então nós queremos colocar que somos a favor dessa relação de trabalho e queria também agradecer e registrar a presença num momento importante do grupo Jovens Sementes do Cerrado, que é um grupo de jovens que veio conhecer a Câmara da área rural e estão vendo uma manifestação de como se funciona de forma organizada. Então essa é a lógica do Poder Legislativo, da participação, né, e que esses jovens que estão aqui visitando tenham a ideia de que existe a boa política e que essa é a relação da boa política, de se fazer representar, de representar com dignidade, de forma honesta, clara, e entendendo que os deputados estão aqui para defender o bem público, não o bem privado. Muito obrigado, senhor presidente.
Questão de ordem, senhor
obrigado, presidente. Deputado Joey. Questão de ordem, deputada Luzia de Paula.
Meus agradecimentos, senhor presidente. Em primeiro momento, na questão de ordem, queria pedir a Vossa Excelência que incluísse em pauta um PDL de minha autoria, o PDL número... Deixa eu colocar um óculos aqui. Porque 39. E também quero aqui prestar a minha solidariedade, dizer que assinei, conjuntamente com os nobres pares, a moção e dizer da minha satisfação e até emoção quando, olhando essa plateia, me deparei com meninos e meninas que cresceram numa instituição que eu tive a oportunidade de fundar e o orgulho de saber que esses meninos tiveram uma oportunidade e hoje estão aqui prestando, além da sua solidariedade, mostrando o seu lado cidadão. Muito obrigada.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado professor Israel.
Obrigado. Eu quero me somar a esse esforço de assinatura à moção, dizer que o programa é importante, que vocês precisam ser valorizados. Parabéns. Também gostaria de pedir a Vossa Excelência que incluísse na pauta de hoje a votação do item 58 do requerimento 1273, porque amanhã nós temos uma audiência pública marcada, senhor presidente. Muito obrigado. Aí o item 60 também de audiência pública. Muito obrigado.
Obrigado, deputado professor Israel.
Senhor presidente,
questão de ordem, deputado Cláudio Abrantes.
Senhor presidente, antes de, além da minha assinatura, do meu apoio à moção, eu quero aqui, senhor presidente, também dar o meu testemunho do trabalho realizado por esses profissionais. Eu tive a oportunidade de acompanhá-los e de participar de diversas formaturas na região administrativa de Planaltina e em outras regiões também. E sou testemunha do trabalho e da dedicação desses profissionais. E aí, avançando para a questão de ordem, senhor presidente, pedir regimentalmente para a gente poder fazer a leitura do item e acatando a sugestão também que foi dada pelo deputado Rony, visto que todos os deputados estão se manifestando, né, da gente ver se há um acordo para a gente votar logo em seguida também a moção e solicitar os deputados que fiquem no plenário para dar o quórum e aprovar essa moção tão importante para esses profissionais.
Questão de ordem, deputado doutor Michel.
Senhor presidente, eu quero também aqui levar meu apoio ao pessoal aí. Ontem eu os recebi lá no meu gabinete e sei do trabalho importante, porque quando fui chefe de gabinete da administração de Planaltina, dei todo o apoio quando ainda era CIT, se não me engano, dei todo o apoio e aí veio outros nomes. E, inclusive, liguei ontem para o secretário Cristiano, que é meu amigo pessoal, e ele está afeto à situação. E pode ter certeza, assinamos a moção. Mas o que me leva a falar aqui agora é que eu estou estarrecido com essa imprensa. Eu não chamei nenhum juiz e nenhum conselheiro de burum-burum, e muito menos de perrapado. E quando? E aí eu quero a atenção de todo mundo. Jornalista que não tem vergonha na cara é que escreve uma matéria como essa, querendo jogar um deputado que tem moral, que tem respeito, que não faz falcatrua contra o judiciário e contra o Tribunal de Contas. O que eu quis foi que muitas pessoas com nível que estão aí em outra situação, que têm carros, foi isso que eu quis dizer, juiz e Tribunal de Contas, eu não me referi a juiz e a Tribunal de Contas, eu disse que juiz, Tribunal de Contas, que está no mesmo nível de parlamentar, tem carro. E aqui eu quero fazer um elogio ao Jornal de Brasília, que fez uma matéria aqui, muito boa, quando eu disse que daqui a pouco querem tomar até o nosso mandato. Mas em momento algum, eu me referi que juiz e Tribunal de Contas não tenha direito a ter carro. Eu não estou preocupado com quem tem direito a ter carro, quem não tem. Eu estou preocupado com o que estão fazendo e achincalhando com o deputado. Deputado é eleito pelo povo. Deputado não é profissão, é representação. Agora, é um desrespeito o que querem fazer comigo nessa casa. Agora, não conseguem, não. Porque eu tenho moral. Eu tenho cabeça levantada. O trabalho que eu tenho prestado pela comunidade quando fui delegado e nessa casa, não vai ser qualquer repórter que vai desfazer, não. Querendo me jogar contra o judiciário e contra o Tribunal de Contas, não. Em momento algum, eu chamei juiz ou qualquer um componente do Tribunal de Contas de pé rapado, não. Até porque eu sou formado e tenho consciência do trabalho prestado por um juiz e do trabalho prestado por o Tribunal de Contas. Quando eu falei de burum-burum e falei de pé rapado aqui, que é uma mentira de quem escreveu, e devia tomar vergonha na cara e olhar para mim e falar que eu falei isso aqui. E pegue as notas da Crigráfica e veja o que eu falei. E nem vergonha na cara ele não teve para estar aqui hoje. Agora, tenha palavra e bota no papel. Agora tenha vergonha na cara. Escreva o que eu falei. Não escreva o que eu não falei, não. Agora coloca no papel, porque eu não tenho papel, não. Agora eu quero ver me encarar e vim dizer o que eu falei. Agora é muito fácil colocar no papel o que eu não falei, para me colocar contra o judiciário e contra o Tribunal de Contas. Né? Eu não tenho papel, eu não tenho microfone. Agora eu desafio ter a moral que eu tenho, ter o respeito que eu tenho, prestar o trabalho que eu prestei para a comunidade, colocar a vida em jogo igual eu já coloquei, encarar a criminalidade igual eu encarei, e ter a moral que eu tenho. Eu desafio alguém a encontrar uma imoralidade minha. Agora, fazer o que faz é muito fácil. Querer me jogar contra o judiciário, querer me jogar contra o Tribunal de Contas, mas eu tenho a hombridade, aqui de pleno de todo mundo, pedir desculpa ao judiciário, e pedir desculpa ao Tribunal de Contas. Em momento algum, eu quis ofender quem quer que seja. E estou pedindo desculpa, não é ao Tribunal de Contas, não ao judiciário, não. Eu peço desculpa a qualquer um que eu tenha ofendido com burum-burum ou com pé rapado. Senhores, me desculpem. Muito obrigado, senhor presidente.
Presidente, eu gostaria
a palavra. Questão de ordem, deputado Siqueira Campos.
Quero me solidarizar com vossa excelência, deputado doutor Michel. Todos nós sabemos da sua seriedade. Sabemos a defesa que você faz, não só dos seus colegas, mas como todo o cidadão dessa cidade. Quando um juiz excede, você vem aqui dignamente, como já veio, para falar de um caso de Sobradinho. Eu duvido que você tenha tomado palavras assim para ofender, porque a magistratura é feita, na maioria, por homem de bem, como também do tribunal. Não é da sua índole fazer esse tipo de coisa. E realmente a imprensa tem se excedido em acusações a essa casa. São colocados todos indistintamente, como mau caráter, como fraudadores, como levianos, como aqueles que se aproveitam do dinheiro público em benefício pessoal. Né? A mim próprio, ainda hoje, nem sequer recebi um centavo dessa casa. Todo dia está nos jornais que eu recebi 14º, 15º. Né? A imprensa tem obrigação, sim, e é muito importante. Eu prefiro a imprensa que se excede, como eu já disse antes, do que a imprensa silenciosa. Mas ela tem cuidado, porque ela fala para toda uma sociedade, para todas as pessoas. E é bom quem tem o dom da palavra, quem tem a liberdade da palavra, ter cuidado com ela, porque tem compromisso com a sociedade que vive. Tá? Quero me solidarizar com a moção do querido deputado Ronen a respeito da fundação que dá treinamento digital. Por um simples fato, o homem moderno hoje, inserido no ambiente de trabalho, ele é composto de três partes. A da informática, conhecimento da informática, a do conhecimento de línguas e a terceira de todos os demais conhecimentos. É muito importante. E até convido a todos os parlamentares que no momento das suas emendas, já que a fundação tem dificuldade financeira, que a gente faça, né, indicações desses recursos para contribuir para a fundação. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Siqueira Campos. Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Não, eu só gostaria de ser solidária aqui com o deputado Michel e falar, senhor presidente, já falei isso a Vossa Excelência, mas quero deixar público. Eu acho que a procuradoria dessa casa tem que defender, sim, essa casa como instituição. Nós temos advogados competentes aqui e eu acho que nós seremos respeitados quando isso acontecer de uma forma... ter respostas oficiais dessa casa. Então, seria esse meu encaminhamento, senhor presidente, para que a procuradoria, quando essa casa for atingida na sua honra, como tem sido atingida várias vezes, que essa procuradoria dessa casa tome providência. Até porque as palavras acontecem e ninguém volta atrás. Se Vossas Excelências olhar os comentários que existem dentro dessas matérias aí, né, nos referidos jornais, é de chorar, senhor presidente. Então, seria esse meu encaminhamento, para que a procuradoria seja acionada em todo momento que a honra dessa casa for atacada indevidamente, como foi no caso do Dr. Michel.
Então, eu vou dar a resposta para a senhora, para a Vossa Excelência, aqui de pronto no plenário. A procuradoria da casa é subordinada à presidência da Câmara. E vai se posicionar quando a casa for atacada e quando houver embasamento legal. É diferente a atividade parlamentar, o deputado, o distrital e a instituição Câmara Legislativa. Então a Procuradoria ganhou todas as ações que impetrou no ano de 2011, foram 15 ações de constitucionalidade, inclusive para que não fiquem o tempo todo dizendo da Procuradoria, solicitei que todos os acórdãos sejam publicados no Diário da Câmara, encaminhados por ofício a cada gabinete. Até para que o deputado que teve o seu projeto de lei, que foi arguído em constitucionalidade pelo Ministério Público e foi vencedor pela Câmara Legislativa, pela Procuradoria da Câmara, a lei se tornou constitucional, as 15 leis, que o deputado, inclusive, tenha conhecimento disso. De que a lei dele é constitucional, vale para a população do povo do Distrito Federal, porque a Câmara Legislativa, a Procuradoria, foi vencedora no Tribunal de Justiça. Então, mandei para cada gabinete. E mais, inclusive, nós fizemos um relatório, está ali de posse, deputado Ronen Neme, o procurador procurou o deputado Ronen Neme, inclusive, fez uma explanação, e vou solicitar que o mesmo compareça ao gabinete de Vossa Excelência para fazer uma explanação, fazer um esclarecimento. Porque essa casa, essa presidência, não vai se furtar do enfrentamento, como disse ontem, de nenhum poder e de nenhuma situação dessa. Mas também ela não vai entrar em nenhuma ação sem que haja fundamento, embasamento, para depois ser mais achincalhada ainda. Isso não. É preciso ter muita coerência, muita sabedoria, muita serenidade para se posicionar no momento correto. Vossa Excelência, deputado Senil, eu entendo, está sendo solidário o deputado Dr. Michel, e aqui quero inclusive colocar aos encaminhamentos que os parlamentares colocaram aqui, da moção de apoio aos profissionais da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Todos os parlamentares assinaram a moção, todos os parlamentares apoiam, e para que não fique nenhuma dúvida do posicionamento do vice-presidente da Câmara Legislativa, doutor Michel, que a gente vai em comissão, inclusive, eu irei junto com o deputado doutor Michel, conversar com a presidente do tribunal para mostrar que isso não houve, isso não ocorre. A Câmara Legislativa respeita o Tribunal de Contas, o Governo do Distrito Federal, o Ministério Público do DF e o Tribunal de Justiça, mas respeitando também a autonomia e independência do Poder Legislativo. Então, nós vamos em comissão para defender esses profissionais. E para que todos os discursos que foram feitos aqui depois não fique no vazio, porque pode acabar o quórum, inclusive, nós votamos até o item de número 6, que são os vetos acordados. Antes de entrarmos no item de número 7, vou solicitar ao deputado Cláudio Abrantes que faça a leitura da moção referente aos servidores. E que a gente vote... Só um instante, por favor. E que a gente já faça a votação em bloco de todas as moções, de todos os requerimentos, já nesse momento, para que não perca o quórum, inclusive. Em bloco. Todas as moções e requerimentos em bloco para facilitar a votação. Aí vai, nem todos vão entrar em votação. Vai ser dito quais que vão ser votados e quais que não vão ser votados, ok? Antes, porém, deputado Cláudio Albano, só um instante. Quero registrar a presença de estudantes e professores da Escola Classe número 9 de Braslândia, que estão ali, que estão participando do projeto Cidadão do Futuro, programa Conhecendo o Parlamento, sob a coordenação da Escola Legislativa, Terceira Secretaria, deputado Joy Valle. Querido deputado Joy Valle, as crianças estão aqui aprendendo os trabalhos que o Poder Legislativo executa na sua legislação para a sociedade do Distrito Federal. Solicito, deputado Cláudio Abrantes, que faça a leitura do expediente sobre a mesa, que é a moção dos referidos servidores, para que possam entrar, então, em votação.
Expediente sobre a mesa, moção de vários deputados, manifesta apoio à continuidade do programa Ponto de Inclusão, antigo DF Digital, da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, através da Fundação de Apoio à Pesquisa, FAP.
Minha opinião é...
Consulta aos líderes. Consulta os líderes se há acordo para votar em bloco as moções e requerimentos da ordem do dia e extra-pauta solicitados. Deputada Arlete.
Eu faço restrição ao item 49. No momento oportuno, eu declaro a minha posição.
Ok, obrigado, deputada Arlete. Deputado Rony, acordo? Acordo, deputado Vasni. Acordo, deputado Dr. Charles. Acordo. Deputado professor Israel, acordo. Deputada Celina, acordo. Ok, deputado, então havendo acordo de todos os blocos partidários...
Só uma questão de registro.
Questão de ordem, deputado Osni.
Eu estou entendendo que o item 49 não está incluído, é isso?
Não está incluído. Solicito deputado Cláudio Abrantes que faça a leitura dos itens para votação.
Questão de ordem, senhor presidente.
Posteriormente, considero questão de ordem, Vossa Excelência. Deputado Cláudio Abrantes, para que a gente possa fazer a votação.
Item 43, discussão e votação em turno único da moção de número 237 de 2012 do deputado Osni de Houri. Item 44, discussão e votação em turno único da moção de número 238 de 2012 do deputado Osni de Houri. Item 45, discussão e votação em turno único da moção de número 240 de 2012 da deputada Luzia de Paula. Item 46, discussão e votação em turno único da moção de número 242 de 2012, da deputada Celina Leão. Item 47, discussão e votação em turno único da moção de número 243 de 2012, do deputado Patrício. Item 48, discussão e votação em turno único da moção de número 244 de 2012, de autoria do deputado Siqueira Campos. Item 50, discussão e votação em turno único do requerimento número 1218 de 2012, de autoria dos deputados Osni de Houri e Arlete Sampaio. Item 51, discussão e votação em turno único do requerimento número 1223 de 2012, de autoria do deputado Osni de Houri. Item 52, discussão e votação em turno único do requerimento de número 1224 de autoria 1224 de 2012 de autoria do deputado Osni de Houri. Item 53, discussão e votação em turno único do requerimento de número 1225 de autoria do deputado Osni de Houri. Item 54, discussão e votação em turno único do requerimento de número 1239 de 2012, de autoria do deputado Osni de Houri. Item 55, discussão e votação em turno único do requerimento de número 1250 de 2012, de autoria dos deputados Agaciel Maia, Olaí Francisco, Luzia de Paula, Liliane Roriz e Celina Leão. Item 56, discussão e votação em turno único do requerimento número 1254 de 2012 das Comissões de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente, da Comissão de Assuntos Fundiários e da Comissão de Constituição e Justiça. Item 57, discussão e votação em turno único do requerimento número 1270, de autoria do deputado Cláudio Abrantes. Item 58, discussão e votação em turno único do requerimento de número 1273, de 2012, de autoria do deputado professor Israel Batista. Item 59, discussão e votação em turno único do requerimento número 1277, de 2012, de autoria dos deputados Chico Vigilante, Arlete Sampaio e Wasni de Houri. Item 60, discussão e votação em turno único do requerimento de número 1283, de 2012, de autoria do deputado professor Israel Batista.
Em discussão, as moções e os requerimentos. Não havendo que requerer em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os parlamentares foram favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Está aprovados os requerimentos e as moções com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares. Foi aprovada a moção dos servidores aí na galeria. Agradecer a presença, inclusive, o apoio, ok? De nada. Solicito, deputado... Só um instante. Só um instante aí, o pessoal que está na galeria.
Senhor presidente, uma questão de ordem.
O deputado tem que incluir para votação a moção.
Exatamente, senhor presidente.
Chame a moção, então, separadamente.
Discussão e votação em turno único. Da moção de número 248 de 2012, de vários deputados, que manifesta apoio à continuidade do programa Ponto de Inclusão, o antigo DF Digital, da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, através da Fundação de Apoio à Pesquisa, FAP.
Em discussão a moção. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovada a moção com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Cláudio Abrantes, que faça chamado item de número 7.
Item 7 da pauta. Apreciação do veto total ao projeto de lei número 96 de 2011, do deputado Wasni de Houri, que institui a obrigatoriedade do fornecimento do plano de saúde aos funcionários das empresas prestadoras do serviço contratadas pela administração pública direta e indireta no âmbito do Distrito Federal.
Solicito ao relator para proferir o relatório sobre o veto total. Deputado Roberto Negreiros, vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça.
Eu gostaria de designar o deputado Joey Valle para relatar.
Ok, então, para proferir o parecer, deputado Joey Valle.
Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total oposto ao projeto de lei número 96 de 2011, que institui a obrigatoriedade do fornecimento de plano de saúde aos funcionários das empresas prestadoras de serviços contratadas pela administração pública direta e indireta no âmbito do Distrito Federal. Pela mensagem número 180 de 2011 do gabinete do governador, folhas 21 e 22, o chefe do Poder Executivo comunicou a esta casa a oposição de veto total ao projeto de lei número 96 de 2011, de autoria do deputado Wasni de Houri, que institui a obrigatoriedade de fornecimento de plano de saúde aos funcionários das empresas prestadoras de serviços contratadas pela administração pública direta e indireta no âmbito do Distrito Federal. Durante sua tramitação, o projeto recebeu alterações, ficando sua redação final na forma acostada à folha 16. Remetido ao chefe do Poder Executivo, ao projeto foi oposto veto total, sob o argumento de que o texto afronta o princípio da reserva de administração no ponto em que estabelece obrigações, encargos e atribuições às secretarias de Estado do Governo do Distrito Federal, atuando no campo normativo do Poder Executivo, além de violar a separação dos poderes. Considera que apenas projeto de lei de iniciativa do chefe do Executivo poderia tratar do tema, nos termos dos artigos 71, parágrafo 1º, incisos 4º e 5º, e artigo 100, incisos 6º e 10º, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Eis as informações que julgamos necessárias à deliberação desta Casa sobre o veto em causa. Ok.
Em discussão, parecer. Não havendo quem discutir em votação. Votação pelo processo nominal. Solicito o deputado Cláudio Abrantes que faça chamados parlamentares para a votação. Os deputados que forem favoráveis aos vetos votam sim. Os contrários votam não.
É, só para orientar,
deputado Rony
Neves. Voto, orientar a nossa bancada que o voto é pela derrubada do veto.
Ok, o encaminhamento é pela derrubada, foi o acordo feito no Colégio de Líderes.
Registro de votação nominal. Deputado H.C. Almaia. Ausente. Deputada Arlete Sampaio. Não. Deputado Ailton Gomes. Ausente. Deputado Benedito Domingos. Não. Deputada Celina Leão. Obstrução. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Chico Vigilante. Ausente. Deputado Cláudio Abrantes. Não. Deputado Doutor Charles. Deputado Doutor Charles. Ausente. Deputado Doutor Michel.
Não.
Não. Deputada Eliana Pedrosa. Ausente. Deputado Evandro Garla. Não. Deputado Joy Valle. Não. Deputada Liliane Roriz. Ausente. Deputada Luzia de Paula. Não. Deputado Olaí Francisco. Deputado Olaí Francisco. Ausente. Deputado Paulo Roriz. Ausente. Deputado Professor Israel Batista. Não. Não. Deputado Robério Negreiros. Não. Deputado Rony Nemer. Não. Deputado Washington Mesquita. Ausente. Deputado Wasni de Houri. Deputado Wasni de Houri. Não. Deputado Siqueira Campos. Deputado Siqueira Campos. Ausente. Deputado Patrício. Não.
Senhor presidente, questão de ordem?
Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, quando falei sobre a procuradoria desta casa, não me referi à gestão de Vossa Excelência, até porque Vossa Excelência faz questão de deixar bem claro que essa casa é presidencialista, que essa casa tem que funcionar de uma maneira ordeira, e sempre tem sido acatado aí por todos os parlamentares. Foi um ponto de vista meu. Vossa Excelência pode achar que todas as ações que essa procuradoria tem que entrar tem que ganhar. Só que não existe jogo combinado, senhor presidente. Na vida pública e na política, a gente ganha e a gente perde. E na justiça também. Eu acho que essa casa perde toda vez, senhor presidente, que ela deixa de defender a instituição. E queria deixar bem claro a Vossa Excelência que não mandei defender parlamentar individualmente, não, senhor presidente. Porque eu, quando eu me sinto atingida, eu faço como eu fiz com o Correio Brasiliense, que eu mesmo entrei contra ele. Agora, notícias como no jornal de domingo, que ofendiam a casa num todo, eu acho que essa procuradoria tem sim que se manifestar. Se Vossa Excelência acha que não, que tem que ir só quando vai ganhar a ação, ou que tem que fazer o que está tudo certo, Vossa Excelência deixou muito claro que é o presidente que conduz essa casa do jeito que quiser. Então, continua conduzindo e continua aceitando as críticas que são feitas por vários parlamentares. Seria só essa a minha questão de ordem.
Ok, para responder a questão de ordem, Vossa Excelência, antes que Vossa Excelência seja ausente do plenário, que é... da boa educação de quem fala poder também ouvir. Então, de que a presidência da casa, por mais que seja presidencialista, todos os parlamentares participaram de todas as decisões dessa casa. Foram discutidas, inclusive. A mesa diretora gerencia a casa. A procuradoria presta conta. Os servidores da casa foram indicados pelos parlamentares. Nós fizemos um acordo quanto da eleição da presidência e da mesa diretora. E todos os acordos foram cumpridos. As críticas vão continuar ocorrendo e vão ser bem-vindas. E nós vamos continuar agindo com muita transparência. Agora, existem vontades, e a pessoa pública tem que entender, principalmente quanto é gestor, que você, em momento, atende, em momento não atende. E é claro que alguns vão agradar e outros não. E eu não tenho nenhum problema em desagradar. Já deixei claro em outras ocasiões que não estou aqui para agradar ninguém. Então, assim, é da mesma questão da manifestação que nós temos de greves ou não, que cada um tem um posicionamento. E aqui dentro são 24 parlamentares, deputada Celina. Cada um vai ter um posicionamento. Agora, se alguém tentar agradar os 24 deputados e seguir o posicionamento dos 24, nós vamos ficar sem direção. Então é preciso que o presidente e a mesa diretora ouça todas as críticas que tem, mas que tome um posicionamento. E eu vou continuar tomando o posicionamento que eu acho que é devido em função do poder legislativo. A Câmara melhorou muito a sua imagem e vai continuar. O exemplo que eu dei da questão das ADINs, dos projetos inconstitucionais ou não, a Câmara já reverteu. A Câmara Legislativa é conhecida como uma casa que produzia leis inconstitucionais. Das arguições, só uma foi declarada inconstitucional. As outras 15 nós ganhamos. Isso é uma demonstração, principalmente uma demonstração de fortalecimento das comissões permanentes, que foram fortalecidas, valorizadas, porque nós estamos trazendo o projeto para o plenário depois da tramitação concluída. No tocante à questão de matérias que está em jornais, é preciso, inclusive, que os parlamentares e quem entra na vida pública, como diz o presidente Lula, que engrosse o couro, para saber que vai ter apoio, vai ter crítica e outra hora elogio. Eu não me preocupo com nenhuma crítica e nenhuma pancada no jornal, alguma coisa. Isso é normal da vida pública. O que eu não vou aceitar é ofensa à honra pessoal. Eu tenho sofrido várias pressões. Agora, a gente tinha um jornalista, por exemplo, aí fazendo um absurdo de declarações aí para outros jornais. E pode continuar, pode pressionar. Mesmo assim, eu não sento para conversar e para discutir verba e publicidade. Para isso, tem uma coordenadora de comunicação social aqui na Câmara. E ela vai sentar com cada um, e não o presidente da casa. O presidente da casa tem que estar acima disso. Isso aqui não é o mercadinho da esquina que sai fazendo negociata, não. Isso aqui é o poder legislativo. Isso aqui garante a democracia. Porque só se caça, seja governador, vice-governador, e quem mantém a ordem pública, quem manteve, inclusive, na Caixa de Pandora, foi o poder legislativo. E esse poder, para garantir a democracia, para garantir o funcionamento das instituições, para garantir aumento de arrecadação, estabilidade política e financeira, ele tem que se manter ativo. Mas também tem que levar em consideração que ele não pode entrar em algumas questões. Nós deixamos claro aqui ontem os nossos enfrentamentos. E não vamos recuar em nenhum momento de nenhum enfrentamento. Nenhum. Agora é preciso, inclusive, que os parlamentares dessa casa, e os 24, independente de partido político, independente de número de votos de eleição, cerrem fileiras unidos. E não a cada momento saia criticando aqui um setor ou outro da casa. Porque já basta as críticas de fora. Quem está contra a gente, quem está fora, não é quem está dentro da casa, não. Os 24 deputados têm que estar unidos o tempo inteiro. Porque os 24 deputados têm que se defender. Tem que defender as instâncias da casa, as comissões, as frentes parlamentares, os servidores efetivos, os servidores de livre provimento. É assim que a casa vai crescer. É assim que ela vai ser respeitada. Agora, se um deputado disser uma coisa, o outro disser outra coisa, querendo criticar um ou outro, ou algum setor, ou alguma gestão, quem perde é o poder legislativo. Quem perde é o poder legislativo. As nossas diferenças políticas são respeitadas. Agora, as nossas diferenças internas, de gestão ou não, tem que ser discutida no âmbito adequado, seja na reunião da mesa, no colégio de líderes, lá na presidência que está aberta para conversar com o deputado. Não aqui no plenário ou fora da casa, ou a pior, através da imprensa. Vossa Excelência tem se comportado muito bem, que não tem dado nenhuma declaração na imprensa, questionando, inclusive, a administração e gerenciamento da mesa ou da presidência da casa. Isso aí eu tenho que reconhecer. Inclusive na compra dos carros. Vossa Excelência nem se pronunciou. E outras questões também. Agora, é preciso que os 24 deputados se posicionem da mesma forma. Ontem eu coloquei a questão aqui da imprensa e da publicidade. E hoje já determinei, essa é uma posição do presidente da casa, já determinei ao secretário executivo da casa, o Fernando, que determine a compra dos 6 veículos que foram cotados. E vai comprar, porque a Câmara vai se dotar de estrutura. Não é um veículo para cada deputado, porque essa história nunca existiu. Mas os 6 que foram cotados, que foi levantado o preço, já vai fazer a compra e caminhar para a CPL, porque a Câmara não vai recuar por causa de uma matéria ou de outra. A Câmara não vai recuar, a Câmara não vai se curvar para ninguém. Ela não vai se curvar. Agora é preciso que a gente aqui tenha uma boa convivência e siga algumas críticas. Eu sei dos momentos acalorados que tem em plenário, o plenário traz esse momento, porque tem aplausos, tem vaias, tem a galeria lotada, às vezes não tem, mas os 24 parlamentares têm que ser rafeleiras unidos aqui. Ou nós nos defendemos, ou aí vai igual o doutor Michel disse, daqui a pouco nós vamos perder os mandatos aqui. Nós temos que nos defender. E se a Procuradoria já ganhou 15 ações diretas de constitucionalidade, é um mérito para a Procuradoria. Não pode todo dia um parlamentar vir aqui criticar a Procuradoria. Se tem alguma divergência, alguma crítica, procura a Procuradoria, procura o Procurador, procura o Presidente, o Vice-Presidente, os membros da mesa, e nós vamos resolver. Não precisa vir aqui a plenário para fazer esse tipo de crítica, no plenário, para reforçar ainda mais o que as pessoas lá de fora já fazem com o Poder Legislativo. Então é preciso que a gente crie esse pacto aqui, que nós façamos um pacto de unidade, um pacto de unidade aqui dentro, de que a gente não faça aqui um discurso para reforçar o discurso, às vezes, da imprensa. Nós sabemos dos interesses aí fora. Nós sabemos dos interesses aí fora. Não estou dizendo de nenhum jornalista aqui. Respeito todos os jornalistas e membros da imprensa. Mas os donos de jornais, nós sabemos como é que funciona. Os donos de TV. Muitos, inclusive, nem foram licitados. Canais de concessão aí. Então é preciso que a gente tenha isso muito claro. Do jogo lá de fora e do jogo aqui dentro. E a gente vai se defender. Eu não tenho nenhum problema de receber crítica, deputada Celina. Acho até importante a crítica que Vossa Excelência faz, que dá a oportunidade da gente colocar o trabalho da Procuradoria. Até agradeço Vossa Excelência. Agora é preciso que a gente converse mais e critique menos no plenário, para que a imprensa, a sociedade e os servidores vejam que os parlamentares aqui dentro estão unidos e que nós vamos ficar unidos aqui o tempo inteiro.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Ailton Posterizano e deputada Celina Leão.
Quero só afirmar que eu quero sair de ausente para o presente e dizer não ao item 7.
Okay. Antes da deputada Celina fazer a questão de ordem, então passa de ausente para presente para a gente anunciar o resultado da votação. Posteriormente, Vossa Excelência faz a questão de ordem. Ok? Eu voto não.
Ok. Registrado de ausente para voto não, deputado Ailton Gomes. Vamos dar a votação aí. Ok.
Com 13, não, 10 ausências e uma obstrução, fica derrubado o veto total ao projeto de lei número 96 de 2011. Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, acho que nós chegamos, inclusive, em unidade de discurso, quando a gente coloca realmente de proteger a instituição e não os parlamentares, a instituição Câmara Legislativa. E Vossa Excelência tem que entender, quando nós fazemos um pronunciamento deste plenário, não é no sentido de denegrir a imagem de nenhum órgão, nenhum setor aqui dentro da Câmara, até porque nós sabemos o nível profissional das pessoas que ocupam aquela cadeira. Então, são pessoas concursadas que estão aqui há muitos anos, que fazem um trabalho sério aqui dentro. Mas é no sentido realmente, senhor presidente, de proteger a instituição Câmara Legislativa. E aí nós criamos uma unidade no nosso discurso, tanto no meu quanto de Vossa Excelência. E Vossa Excelência sabe que eu não participo de uma reunião aqui e saio falando outra coisa para a imprensa. Eu não preciso, para crescer, derrubar nenhum parlamentar e muito menos o Poder Legislativo. Que a gente percebe que tem alguns parlamentares que, para crescer politicamente, em vez de trabalhar, de criar projetos de lei, de ir para a rua bater a sola de sapato, tem que denegrir a imagem da Câmara ou de outros parlamentares para tentar vender uma pauta ética ou uma pauta moralista. Então, só para falar que nós chegamos na mesma unidade de discurso e que o intuito é esse mesmo, presidente. Então, quando a gente sugere isso, não é realmente fragilizando o Poder Legislativo. É no sentido contrário de fortalecer todos os parlamentares que estão aqui, né, e que representam a nossa capital. Porque eu acho que o processo, senhor presidente, da construção da imagem melhorou, mas se continua uma campanha sem reação, ele piora novamente, senhor presidente. Então, seria só essa a minha observação. Muito obrigado.
Questão de ordem, senhor presidente. Obrigado, deputado Serenão. Questão de ordem, deputado Dr. Michel, posteriormente, deputado.
Você veja o quanto a imprensa está conseguindo fazer com que nós nos unamos. Vossa Excelência e a deputada Celina Leão, eu e os outros todos deputados, estamos conseguindo falar as mesmas coisas com palavras diferenciadas. E, pelo menos, para isso está servindo. Que nós, deputados, estamos chegando a um denominador comum só. Que nós, ou nós nos unamos, ou nós estamos perdidos. E isso é importante, que oposição e situação está chegando a uma só situação, que é a Câmara Legislativa. Ou seja, nós, deputados, estamos unidos em torno de uma só proposta. melhorar a nossa imagem, melhorar a Câmara Legislativa para o povo de Brasília. Então, nós saímos ganhando nessa discussão. Nós estamos de parabéns, tanto a oposição, como a situação, como a Câmara Legislativa. Nós estamos de parabéns. Muito obrigado.
Questão de ordem, deputado Rony Neme.
Eu gostaria aqui de ir público. Eu fui um grande crítico dessa questão da Procuradoria. Por várias vezes eu tenho questionado nas nossas reuniões de líderes, nas nossas reuniões de parlamentares, e ontem o doutor Arnaldo, procurador dessa casa, me procurou, me apresentou o relatório, explicou o porquê, deputada Celina Leão, que algumas vezes não está caracterizado a Câmara, está caracterizado o parlamentar. Então, o parlamentar aqui tem que fazer, eu já até falei com a senhora das outras vezes também. Mas eu disse, quando generaliza a instituição, não poderia fazer? Não há essa prerrogativa. Ele me explicou, e eu gostaria de pedir à mesa diretora que solicitasse o doutor Arnaldo desse um pulo. Eu não sou advogado, não saberia usar os termos, mas foi muito legal. Ele fez uma meia hora de uma conversa comigo, deixou claro que o que é possível tem sido feito, várias ações estão sendo ganhas, como disse o nosso presidente, várias ações onde foi considerado constitucional. Eles não só entraram com recurso, conseguiram garantir a constitucionalidade e avisaram ao parlamentar. Então, isso é muito legal. Agora, muitas coisas, nós mesmos parlamentares é que temos que ir para cima, mostrar a seriedade do nosso trabalho, a valorização, e impedir que pessoas de forma leviana fiquem achando que aqui é genie, que vão estar atacando qualquer coisa aqui. E sem, a Câmara, a instituição, é muito maior do que as pessoas. Nós, parlamentares, passamos. A instituição é para a democracia, para o futuro. E é isso. E a grande maioria das pessoas que o fazem tem benesses aí também do dinheiro público para desmoralizar a casa. Muitas vezes o dinheiro público aqui dessa casa também. Então, é importante que nós, efetivamente, tenhamos uma reunião semana que vem para a gente tratar especificamente desses assuntos. Pessoas que acham que aqui não vale nada e, efetivamente, estão aí, muitas vezes, pedindo outras coisas de outra forma. Obrigado.
Obrigado, deputado Rony. Como é visível que não tem quórum, então a gente não tem mais como continuar fazendo as votações. Então, em razão da aprovação do requerimento número 1240 de 2012, de autoria dos deputados Chico Vigilante, Arlete Sampaio e Vasni de Rouri, a sessão ordinária de amanhã, dia 15 de março de 2012, quinta-feira, será transformada em comissão geral para discutir questões relacionadas à Lei número 12.527, de 2011. Em virtude de sua aprovação, não será distribuída a ordem do dia, que será disponibilizada no portal desta casa e na internet. Declaro encerrada a presente sessão ordinária.